Reenquadrado de Steel Ball Run, volumes 1 a 4. Muito bem, sejam bem-vindos para mais uma temporada do Reenquadrado. Eu sou o Estranho, aqui de casa cheia com...
Gustavo Bocha,
o Islo,
Luke, Tojo.
E o Judeu Ateu para mais uma temporada do Reenquadrado. Eu tô muito feliz, Estranho, de estar aqui com você.
Judeu, estamos aqui na 20ª temporada do Reenquadrado.
Isso é impossível.
Vai ter mais 20.
O Reenquadrado, se você está chegando pela primeira vez, não conhece, é o Quadrado, um blog já clássico. Não é
centenário.
Clássico, um blog antigo, que a gente fala sobre quadrinhos de forma geral, principalmente mangás. E o Reenquadrado é onde a gente lê um mangá de 4 em 4 volumes, com algum objetivo aqui. Então, esta temporada, a gente vai falar de Steel Ball Run, Jojo's Bizarre Adventure Parte 7, Steel Ball Run, de Hirohiko Araki, e a gente vai falar da série completa. São 6 episódios e a gente vai cobrir a série toda.
Tô animado, vamos ver pra onde vai.
Será
isso.
Será que estamos? Jojo, pela primeira vez na história do Ao Quadrado. A gente ativamente não falou muito.
Talvez o mangá mais pedido que não tinha sido comentado ainda nesse podcast.
Ao quadrado, sim, Estranho.
Se você voltar demais, você vai encontrar algumas coisas do Jojo muito pra trás da história
muito
do feed.
Muito pra trás, é. No proto ao quadrado já se falou de Jojo.
É, falamos as três primeiras partes em algum momento muito distante, mas isso não importa, é que é um novo começo, tal qual Steel Ball Run, né, para a franquia Jojo, e a gente vai discutir um pouco sobre isso. Antes, os recados dos nossos patrocinadores, aqui nós temos um Apoia-se, nós somos apoiados por pessoas que acreditam e gostam do nosso trabalho, querem dar uma colaboração, é no apoia.se/quadrado, facinho de achar, e você pode fazer qualquer apoio financeiro, certo, Judeu?
Correto, Estranho, se você apoia com 10 ou mais reais, você tem o seu nome lido aqui de forma rotativa como as seguintes pessoas: André Yasuda,
Doug Ferreira,
Miguel Alencar Rosa Teixeira Mendes,
Violeta Georgina
e Marlon Renan.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Eu acho que a gente vai ter gente chegando aqui só por Jojo. Então, se você está chegando por Jojo, saiba que a gente está em todas as plataformas de reprodução de podcast. Você pode seguir a gente lá, deixar comentário, dar like, para aquelas coisas que todo mundo pede. A gente não vai repetir esse pedido daqui para frente.
Então, a gente não é bom de marketing. Então, pelo menos nesse um episódio que pode ter um alcance um pouco maior, vale lembrar realmente. A gente está no Spotify, no YouTube, no feed RSS, se você quiser, o RSS, eu não sei mais direito.
E em todos os lugares que você quiser. Vamos lá, Jojo.
Pra quem não sabe, o Reenquadrado sai quando?
Uma vez por mês. Muito obrigado, Bosch, pela escada. É, vamos lá, 4 volumes de Steel Ball Run. Steel Ball Run, Jojo, aqui a gente vai abordar o moderno do Ao Quadrado, é a primeira vez que a gente tá abordando pra valer. E a franquia Jojo, ela é uma franquia carregada de história. Quem aqui é leitor de Jojo? Bosch, eu sei que você já leu Jojo antes, tudo?
Tudo. Tô meio esperando a parte 9, né, continuar um pouquinho pra dar lida, mas sim, tudo.
Muito bem. Izo, você já tinha lido também?
Eu li Jojo até a parte 4 e dropei porque eu não gosto de Jojo. Aí eu vi a parte 4 no anime e resolvi que eu gostei. Aí eu vi a parte 5 do anime, achei meia boca, pensei, pô, mas acho que eu voltei pra essa franquia, deixa eu voltar pro mangá. Li a parte 6, achei uma merda. Então eu descobri que eu só gosto quando tá no anime.
Ok, e aí agora, lendo vamos pela primeira se, vez a parte 7.
Vamos ver se mantém, né? Vamos ver se essa tradição se mantém ou não.
Luke, você é Jojozeiro?
Isso é uma palavra muito forte, mas eu li todas as 8 partes. Sim, eu então não estou acompanhando a parte 9, mas eu li tudo que saiu completo.
O Tojo eu não sei. Tojo, você era de Jojo também?
É que eu ler tudo de Jojo é muita coisa, né?
É bastante.
Eu li e assisti partes específicas de Jojo. Tipo, eu assisti a primeira parte completa, eu assisti e li a quarta parte, a quinta parte, a sétima parte, li boa parte da oitava parte.
A sétima parte é essa daqui, né?
Isso.
É, tá.
Boa parte da sexta parte também. Então, tipo, a minha leitura de Jojo é toda remendada, porque sim.
Ok. A gente tem um grande espectro aqui, porque eu li Jojo até a parte 4, parei, não li mais nada. Comecei a ler a parte 9 porque começou a sair, e aí, deixa eu começar uma série nova. Tô acompanhando a parte 9, que é a que tá em publicação no momento dessa gravação, e estou lendo a parte 7 pela primeira vez. Judeu, qual é a sua experiência com Jojo?
Eu sou ovelha negra aqui, estranho. Eu vou fazer algo inédito aqui. Eu nunca li nada de Jojo. Nada, nada, nada. Eu tenho um conhecimento osmótico, como qualquer leitor de mangá tem. Mas, tipo, não muito profundo, não. Tipo,
você sabia o que era um stand?
Eu sabia que em Jojo as pessoas têm poderes e o poder é o stand, que é um fantasma que fica atrás da pessoa. É só
não,
isso que eu sabia.
Eu tô
aprendendo aqui que não é exatamente isso, ok?
Mas o que tá aqui é um pouco diferente.
E da minha experiência particular, eu sabia que também que tinha um personagem chamado Jill, que era o maior vilão da história dos mangás. Aí quando... Só porque é relevante a minha experiência, quando eu comecei o mangá aqui e apareceu um Jill, eu falei, ué, eu acho que ele era de outra parte. Tipo, fiquei meio confuso, de verdade, eu não tô mentindo. Aí eu abri a Wikipédia pra ver exatamente, tipo,
tá.
Eu ia ficar confuso à toa.
Mas essa é a graça.
Não é a graça. Pra quem começando pela parte 7, a confusão dele ia ser muito diferente da de outras pessoas.
Não, mas essa é exatamente a graça. A confusão é de propósito, como...
A participação dele na corrida honrou a expectativa de maior vilão do mundo?
Ainda não.
Você tá achando que é bosta aqui? Tipo, uma pessoa que leu de hoje inteiro até aqui, tipo, leria essa parte pensando, será que alguma hora vai revelar que é outro filho do Dio? Tipo...
Sim, na verdade, a pessoa que lê até a parte 6 sabe exatamente o que aconteceu no final da parte 6, que é a virada do mundo, e não tá entendendo nada do que tá acontecendo aqui. Tanto que Steel Ball Run foi lançado com esse nome sem ser considerado um Jojo parte 7, porque era pra ser, tipo, uma brincadeira com o fato de ser um mundo novo.
Começou o Jojo's Planning.
Eu sou o maior fã de Jojo aqui, então vai
ter muito Jojo Explaining esse programa, mas eu acho que o importante é que a gente vai conseguir colocar à prova algo que todos os ouvintes que recomendaram Jojo pra gente falaram, que é, pode ir pra parte 7, pode ir direto, que não tem problema, você pode começar direto dela e vai dar tudo certo, e aí a gente vai descobrir agora.
É hard reset, eu falo.
É reboot.
Tem gente que fala isso de quase toda a parte.
Não, mas aí é loucura, aí é completamente loucura.
Tem gente idiota, e eles estão em todos os fandoms. Uma outra coisa que eu acho legal falar da parte 7, porque é um espectro que já
é expectativa. Não é a última, a gente vai fazer mais 5 programas depois desse.
mas de introduzir a parte 7, porque é um espectro que guia minhas expectativas desde sempre, é que em qualquer site de mangá, você vai encontrar a parte 7 especificamente como um dos mangás mais populares de todos os tempos.
Isso, é verdade.
Eu acho que ele ainda é o mangá mais popular do My Anime List. Ele é o segundo mais popular da Anime List. No Mangá Update ele tá altíssimo também. Você sempre acha ele no topo de coisa mais bem avaliada de qualquer merda. Qualquer lugar você acha ali.
Sim.
E eu não vou fingir que isso não ronda a minha expectativa. Tipo, de que eu não vou cobrar coisas boas, assim.
A gente tem muitas coisas a serem cobradas por Steel Ball Run, também foi um grande pedido na história dos ouvintes aqui, por isso tá aqui numa posição de honra, que é o número 20, é só um número redondo, não significa nada, mas tá aqui na posição de honra, e a gente vai pôr a prova, então, se realmente ele vai funcionar pra gente aqui, eu que tenho experiência limitada, até uma parte depois pulei, judeu que tem zero de experiência, gente que não gostava de Jojo, gente que gosta muito de Jojo, gente que leu da forma maluca que o Tojo leu, que sei lá qual é a lógica, mas deu jeito. Então a gente tem um pouco de tudo aqui, espero que a gente consiga cobrir várias experiências de várias pessoas aqui.
E a verdade mesmo é que a gente só tá lendo Steel Ball Run porque vocês são covardes de ler Cinderella Grey, né?
Tô mesmo. Não entendi,
é o verdadeiro mangá de corrida de cavalo.
Tem muitos mangás de corrida de cavalo agora.
Não, mas tem de fato, tem um que tá na boca do povo na atualidade.
É o Mamusume.
Esse é o que tá na...
Então, Cinderella Grey
é o Mamusume. É Cinderella Grey.
Especifica.
Vamos lá. Eu quero começar com uma questão importante, porque... Bocha, você tava falando sobre isso. Ele é o Steel Ball Run na cronologia Jojo, que é uma cronologia carregada, né? São até aqui, até o sétimo parte. Eram outras 6 partes muito longas, com diferentes níveis de aclamação, mas que estavam fazendo mais ou menos a mesma coisa. E chegou o Steel Ball Run quebrando isso. Você disse que, e a gente sabe historicamente, que começou sem o nome Jojo em Steel Ball Run. Foi publicado na Jump sem isso. Eu quero só entender isso pra poder ter julgamento de valor. O Araki queria fingir que não era Jojo, ou era só, sei lá...
Posso, tipo, pegadinha do malá. Posso falar com base em spoilers de outras partes, tudo bem?
Fala com o máximo por cima que for possível, sem muitos detalhes específicos, mas...
Sim, é, sim, essa é meio que a ideia. Quando ele lançou Steel Ball Run, a ideia dele era justamente, talvez em um primeiro momento, até meio que separado do universo de JoJo's de antes, assim. Mas o Araki, ele é um cara muito brincalhão. Então ele sabia que o pessoal ia perceber as semelhanças com o tempo, ia perceber tudo o que tá acontecendo, e principalmente que ele não esconde que o protagonista se chama um Joestar, né?
É, bom, é, que... começa aí.
Pois é, escondeu muito mal o que era relacionado com a franquia.
É, ele podia achar que ele tava metendo uma chiva.
5 minutos, passa um Zep ali andando no, no...
Era pra causar mais uma estranheza do que realmente um esconder, tipo, porque tudo volta no tempo e tudo mais, então tem toda essa ideia, assim, essa brincadeira que ele não quer deixar claro o que está exatamente acontecendo no primeiro momento.
É, sabe mas quando o Mashima lança um mangá novo e tem o Rap e o Plu? Acharam que o Araki ia fazer a mesma coisa. Até é normal.
São os mesmos atores com o mesmo nome, só que um outro universo.
Basicamente.
Tá, tá. Então, porque era isso que eu queria tentar colocar ele dentro da franquia de hoje. Porque pra mim, que não conhecia que tinha esse salto, mas um Liu que veio imediatamente antes. Pra mim, ele tava fazendo Jojo. Tipo, é indistinguível o Steel Ball Run de outros Jojos, mais do que qualquer parte é indistinguível uma da outra. Vocês sentem isso? Vocês que leram mais partes de Jojo? Ela é muito diferente? Ela é muito diferente de Jojo?
Eu não acho que ela é tão diferente em estilo, quer dizer, eu acho que ela é diferente em estilo da parte 1 ou da parte 2, mas eu acho que ela, narrativamente, ela segue o progresso narrativo que o Araki foi fazendo em todas as 7 partes até o momento. Que se você vai lendo da 1 até a 7, você vai ver que ele evolui como escritor, os rumos que as histórias deles tomam vai ficando mais complexo, vai ficando mais... as loucuras vão ficando mais loucuras mesmo, o bizarro vai ficando mais presente. Mas todo Jojo até então tinha uma continuidade, era bem referencial direto, era personagens que eram...
Era uma timeline igual, não era uma franquia de feeling, era uma franquia sequencial mesmo.
E por mais desrelacionada que uma história possa ser, os 5 primeiros capítulos sempre vão fazer um grande trabalho de explicar a timeline, antes de você entrar de fato numa história que pode ser muito separada de todo o resto, mas no começo nunca soa separado.
Uhum. É, vai conectar. Ah, esse personagem tem essa relação com esse, aí esse veio daqui. Mas então, como você falou, agora é uma franquia de feeling. Eu acho que o feeling se manteve. Pra mim é claramente o Jojo. Mas o que não manteve foi a timeline.
Tá, então é só isso que separa.
Eu teria
mesmo
que dizer que eu nunca li Araki, não Jojo. Porque
justíssimo.
Eu senti que tava muito mais divertido esse começo do que costuma ser o começo de uma parte de Jojo. Mas eu senti que é inegavelmente o Araki araquizando tanto quanto ele fazia em Jojo. E eu não sabia dizer justamente se fosse anunciado, se eu tivesse lendo nos semanais, eu não sabia dizer se o Araki tem a mesma vibe em tudo que ele faz ou se é um sinal de que não tá longe de Jojo.
Uhum. E eu acho bom que você citou isso, porque eu quero trazer o Judeu pra essa conversa, porque o Araki, ele é um autor de maneirismos. É, além da franquia e feeling e tudo mais, ele tem muitos maneirismos em todas essas partes que ele mantém, uhum, jeito que ele escreve e que ele narra. Judeu, você que tá chegando no estilo dele, como que é receber esse Araki agora, assim, essa altura da, entre aspas, franquia que tá se resetando aqui? Deu pra entrar de cabeça? Foi estranho, bizarro? Como foi pra você?
Se eu tenho algum conhecimento osmótico, é o que eu falei aí, os estantes são fantasmas que lutam atrás de você, tem um cara chamado Jill, e o cara adora fazer poses, é isso que eu sei de Jojo. E eu nunca lendo Jojo, começando a ler aqui, eu penso, isso é Jojo, eu sei que isso aqui é Jojo, todas as poses. Eu não sabia que ele era tão fã de... Quase um horror corporal, que tem bastante nesse lugar. Não sei se isso é comum.
Sim, ele adora.
Isso desde a primeira parte.
O mangá é bem violento
e umas distorções malucas bem interessantes. Mas principalmente, eu não sabia que Steel Ball especificamente, esse é o quão pouco eu sabia. Eu não sabia que ia ser um mangá de corrida. Eu não sabia que esse era o cenário que o mangá ia se passar.
Bom, tá no nó.
Isso não significa nada, vai tomar cu.
Diamantes Unbreakable tá no nome também. Me mostra o diamante inquebrável lá.
É o próprio Deus que, pô, demorou.
É, mas tipo, sei lá, poderia ser uma corrida que, tipo, aconteceria alguma coisa e o mangá ia seguir em frente, alguma coisa pequena. Tipo, eu não sabia que o mangá inteiro ia ser esse negócio.
Ou era só um cara com bolas de ferro, de metal.
De aço,
né? Que aconteceu.
Tava correndo,
né? Tava correndo, é. É engraçado o quanto os interpretações pra esse nome ter, inclusive, nesse mangá.
É, isso é justo. É, porque eu sinto que... E eu queria entender justamente essa, se existe uma dificuldade pra você, Judeu. Porque eu lendo Araki, toda vez que eu leio, eu penso, tipo, meu, isso é muito Araki. Será que alguém que não tá familiarizado vai estranhar?
Não, como um leitor de mangá, pelo menos, porque eu não sou um completo leigo, né? Então, eu não tenho nenhum problema com isso. Me remete a outros mangás que eu já li. Tipo, sei lá, um Shigurui da vida, nos termos do horror corporal. O Malano lá de Prison School, ele tem um pouquinho do mesmo humor. Obviamente, você vê a influência de Jojo em todo lugar. Se lê mangá, você vê os caras referenciando o Jojo, né? Então, eu não estranho muito o ritmo, não. Se a gente puder partir pra conversa da obra mesmo, se eu tenho alguma estranheza, eu tenho que imaginar que ela é compartilhada com todo mundo, de que toda a cena de ação é incompreensível. Eu nunca tive tão grato no mangá de todos os personagens estarem toda hora comentando o que tá acontecendo na página. Porque eu nunca ia entender o que tá acontecendo se todo mundo não estivesse narrando o que tá acontecendo.
Isso é essencial. Isso é essencial.
Acho que é uma das coisas mais Jojo de Jojo.
É. Uhum. Eu acho que é pelo caminho do como ele é muito... Ele gosta de fazer um desenho bem estilizado nas poses, nos ângulos. Isso faz com que seja difícil a gente entender a dinâmica daquela cena, né? Então, o cara, ele tá todo torto, e aí você não sabe se ele tá torto, porque ele só está torto, porque ele anda, ele fica torto assim. Se é o poder do cara, se ele tomou um tiro. Então, tipo, não tem como você saber o que aconteceu. Então, alguém tem que falar, tomei um tiro. Aí você, ah, tá, então ele tava assim, porque ele tomou um tiro.
E pra Steelborn, especificamente, ainda tem o adicional dos cavalos, que ele também pôs cavalo nas poses também. Ele não alivia pros cavalos, não.
Até porque o Judeu apontou que tem essa... fascínio dele pelo body horror, só que às vezes é só a estética de um poder que não tá te machucando. Às vezes o cara fala, deixa eu ativar meu poder, e parece que ele perdeu todos os dedos, ele fala, não, isso era só o meu flare. E se ele não tá falando, eu não tô entendendo, eu tô assustado, tô pensando, caralho, torceu a mão ali, filha da puta.
Embora ele goste de um body horror aí, um horror corporal, que é pelo impacto, e logo em seguida ele esquece que ele fez esse impacto, porque tem uma cena ali que o Johnny tomou uma agulhada dentro do olho. Okay. E aí depois ele, ah não, tá tudo bem, vamos seguir a vida aí, só sangrou só. Tipo, o único problema é que sangrou. Cena
que eu pensei, cara, você tá machucando esse cavalo. Depois eu pensei, ah, ok, não tá, ok, era só era só o jeitinho, Araki.
Vamos respeitar o cavalo.
Eu, como um não leitor de Jojo, isso foi uma grande surpresa pra mim, estranho, porque eu não tinha noção da lógica, tipo, se ele é Bleach, se ele é One Piece, se ele é Boku no Hero, tipo,
do
quão afetado por dano as pessoas são, né? Tipo, porque em Bleach você pode levar um corte na transversal ali, não tem problema, né? Ele se cura no dia seguinte. E logo no começo, quando o cara perde toda a orelha, eu fiquei, caralho, mano, o cara vai escrever esse cara sem orelha até o final do mangá, o que vai acontecer? E aí logo seguido o cara é furado com uma agulha no olho, caralho, mano, o mangá mal começou, o cara vai ficar sem um olho pro resto do mangá. Tipo, eu fiquei meio, caraca, mano, o que tá acontecendo aqui? E aí logo em seguida, tipo... É, tá tudo bem.
Meramente um inconveniente, né? Tipo, foi na hora foi ruim, mas tudo bem.
Eu até fiquei um pouquinho confuso que o malandro ali, o Zeppelin, sei lá qual era o nome dele.
O Zeppelin.
Ele fala
Jairo, do cavalo. Jairo.
O Jairo, o Jairo fala Jairo. Do cavalo.
Eu ia falar de chamar de Giro. Que bom,
Jairo. Giro.
Mas Jairo acho que faz sentido ser Giro, né? Porque ele pega os negócios que giram.
Gira, pô, é?
Tinha que ser.
Segue, Judeu.
Mas ele fala do cavalo que cura. Eu pensei, ah, tá. Eu fiquei meio confuso. Eu achei que ele já tava com o cavalo. E é por isso que ele tava se curando rápido. Depois que eu entendi, ah, não, eles estão indo até o cavalo. Porque eu não sei porque eles estão se curando de qualquer jeito.
não precisa. Não, é que agora ele perdeu o pé. Não. É que agora ele perdeu o pé. Aí
agora deu ruim de verdade.
Agora
deu
ruim mesmo. Orelha volta. Olho volta.
É cartilagem só, né? Foda-se.
Orelha cresce de novo, gente, vocês não sabem?
My perna. Porra, mano,
a perna dele tinha as balas de metal tudo furando ali no meio.
Meramente inconveniente, é isso.
Normal.
Realmente, muito normal. Tipo, os negócios dentro da pele dele, tudo dentro, uma arma, um revólver desmontado dentro da perna dele, aí ele só vai pra longe, não, agora tá tudo, felizmente eu escapei dos danos que aquele golpe me deu.
Inclusive, eu acho engraçado como o Jojo criou uma iconografia própria, assim, isso foi reforçada pelo anime, porque agora, lendo o mangá, todo o quadro de impacto vem os efeitos sonoros do anime na minha cabeça enquanto eu tô lendo. Aparece o boneco fazendo uma pose e falando o quê? Vem os... na minha cabeça, ficou... Ah, Jojo.
Eu não vi o anime, eu tô perdendo todos esses efeitos sonoros. É, eu quero ir seguir então um pouco pro conceito, e a gente começar a história, mas aí o primeiro capítulo é de conceito, né, explicando esse mundo. E aí eu queria, Izo, você que tá vindo meio que desgostoso, vendo esse reset, como que foi pra você ver que, tipo, é de corrida, essa proposta de ser meio que um road movie ali de cavalos, mas não tão distante da parte 3 também, no sentido de viajar pelo deserto, o que você achou?
Eu tava vindo aqui esperando ouvir a hipocrisia, porque a gente não fala isso muito, mas quando você parar pra pensar, Jojo Parte 7 é um mangá de esporte.
Eu ia comentar isso. É uma competição esportiva.
Tava só esperando.
Mais ou menos. Mais
é uma competição, é isso, dá pra dizer
não,
se é
não
esporte,
é um esporte
ou não.
Mas isso eu... não.
Equitação é um esporte, mas não vamos entrar nisso, porque a gente tem que entrar em outra coisa, mas eu quero falar aqui.
Tem um cara correndo
todas as guerras como esporte, sempre teve uma grande exceção no meu coração, que sempre pode existir na televisão, que eu permito, que é a corrida maluca.
É corrida maluca,
é justo. E a vibe de corrida maluca
é muito
que esse
boa.
Começo passou é tão bom, é tão gostoso. No volume 3 já some, já perde essa vibe, mas no começo achei tão divertido, achei tão maneiro como cada personagem foi apresentado, o prêmio absurdamente grande, que depois eu li pela versão da Visa, a tradução americana, e eles tiveram que explicar que eles fizeram correção monetária para um valor que soa grande hoje. Eu pensei, bom, porque eu não consigo cogitar o quanto 50 milhões valeriam em 1.800 e porrada.
Hoje eles compram um planeta com 50 milhões.
Sim. E essa primeira parte, é bem isso que você falou mesmo, de corrida maluca, porque ele é um elenco que vai se apresentando e cada um tem a sua gimmick ali, e as gimmicks vão se colidindo ao longo da corrida ali, né? Tudo gira em torno do Jairo, do Giro ali, mas todo mundo tem sua dinâmica.
E eu gosto que depois, no volume 3 em diante, a gente corre um pouco atrás, a gente mostra o Mountain Team, mas em geral... No começo fala, vamos falar quem são os favoritos, fala o nome de 5 caras, e aí a galera que a gente acompanhou são outros caras. O Poco Louco, o Índio Correndo, nada disso tava na lista dos primeiros caras. O Jairo, o Johnny, só o Jill. O Jill tava ali no meio. Aí só depois o Mountain Team volta e tudo mais. Então eu gosto disso, de apresentar esse panteão de favoritos e corta pros Dark Horse mais maluco possível.
Ah, literalmente, hein?
Eu amei também a corrida, Izu. Já tô começando a ficar um pouquinho desgostoso que tá saindo dela, porque esse primeiro arco, dessa primeira ponto de chegada, eu amei por inteiro. Eu tava muito, muito instigado, principalmente porque não é só o primeiro ponto da corrida, então você fica até meio, tipo, você não sabe quem vai ganhar mesmo ali. Pode ser, tipo...
Narrativamente, qualquer um ganhar faz sentido pra história. Colocar ele pra... O protagonista de cara mostrando que ele é favorito, fazer ele perder pra ele ter que ganhar depois, tudo funciona narrativamente. Então, realmente, não dá pra saber.
E até, tipo, sei lá, tematicamente, em algum nível, tudo funciona. Tem vários... Tipo, o mangá fez bem construir, pelo menos, os dois ou três favoritos. Tipo, pessoas que você pode torcer como leitor. Então, tipo, obviamente, o protagonista, e aí o Jairo com um bom co-protagonista, e tem o índio ali, né? Ele também... Você como leitor, você... Ah, esse cara tem que ganhar. Ele é o moralmente correto ali.
A Cat Me Sandman, ele é tipo...
Sempre foi.
Ele é tipo o cara que saca a faca em briga de delinquente, só que ao contrário.
Inclusive, eu quero falar, fazer uma pequena comparação com a parte 2, que eu nunca... Eu sei que o Araki queria fazer uma crítica a tudo isso, mas nunca fiquei confortável como a parte 2 abre e um moleque negro já leva um racismo gratuito de um capitalista gordo e, assim, mangá começa e olha uma minoria apanhando pra você entender que o mundo é cruel. E esse é todo o papel daquele moleque negro na parte 2. E então aqui, quando eu vi o Poco Louco e o outro ex-escravo conversando sobre a vida, o que a coisa significa, eu pensei, pô, ó que refrescante começar com outro tom em que você apresenta os personagens Injustiçados, oprimidos, por assim dizer. Que tanto o Pocoloco, que é um
quanto
negro,
o Sandman,
quanto o Sandman, eles vieram com bem mais dignidade, assim, de porque eles estão na corrida. Que eu não vejo isso todo dia em Jojo.
Legal.
Inclusive, eu quero fazer esse adendo, porque eu acho que é uma característica que poderia ser ruim, mas o Araki fez funcionar, que é... Eu sei o nome de todo mundo. Tipo, é um raro caso. É aquele cara, porque, tipo, ele repete tanto, e são nomes tão marcantes. Se fosse qualquer outro mangá, eu não ia saber o nome do Pocoloco. Ah, é o cara que correu na primeira parte ali, eu não ia saber.
O cara sortudo.
Mas, a gente sabe, Pocoloco, isso aí. Eu sei o nome do Robinson.
Ajuda aqui todas as referências de nome baseado em alguma música ou algo do tipo.
Eu não conheço a música Pocoloco. Eu conheço uma, mas não foi a que o Araki pensou, porque no filme Viva, a Vida é uma Festa, da Disney Pixar, de 8 anos atrás, tem uma música chamada Pocoloco, que é do que eu penso, mas
aí não foi isso que o Araki pensou.
É uma música.
Mas acho que vai fazer 10 anos que eu li a sétima parte pela primeira vez, eu lembro o nome de muito boneco, o que não é o caso com muito mangá. Tipo, tem muitos mangás que eu termino de ler no dia seguinte, eu já esqueci o nome de todo mundo.
Que eu gosto. Mangá que eu gosto. Isso.
Sim.
Isso realmente funcionou e ele é bem marcante. Dito isso, eu acho que a gente pode começar com o... Eu vou chamar de protagonista, Judas. Você chamou de coprotagonista, mas pra mim, mesmo ele não sendo um Jojo, o Jairo Zeppelli, ele é o protagonista pra mim. Bocha, você, Jojo Zero, quem é o protagonista da parte 7?
Não é o Johnny.
É o Johnny?
É o Johnny, protagonista da parte 7.
Então tá bom, então vamos começar com o protagonista. Então.
Aí. Calma. O Bosta falou isso, ele está certo, mas você também está certo, sempre.
Os dois são protagonistas.
Protagonista. Não. É que o começo da parte 7, pra mim, é muito claro que ela introduz o Jairo como o protagonista. A história é sobre ele até o momento, e o Johnny é o cara que tá indo lá olhar pra seguir o caminho dele. Mas sim. Isso é o começo da história.
Eu concordo.
Sendo pedante, não é a diferença de protagonista e personagem principal? Tinha uma diferença,
pode ser.
Eu diria que o Jairo é o Natsu, ele tá lá pra fazer as coisas legais, e o Johnny é a Lucy, ela tá lá pra narrar e ver os Natsu.
Sim. Mas eu só consigo imaginar que esse papel vai trocar eventualmente. O Johnny vai carregar o mangá eventualmente. Eu não consigo imaginar sendo outra coisa.
O Jairo é o Josuke e o Johnny é o Koichi.
Tu tá referenciando propriamente Jojo, fica mais difícil da gente associar, mas tá aí.
Essa diferença eu não concordo, não, mas ok.
Então eu quero começar com o Jairo aqui, que ele foi, pensando em Shonen Jump, que foi o primeiro capítulo que saiu lá, o capítulo termina com ele sendo a persona ali que vai chamar atenção, sorrindo com os dentes dourados, escrito Go Go Zeppelli. Caralho, parabéns. O que você achou, Bocha, você aqui como grande Jojozeiro, como você coloca o Jairo aqui nessa apresentação? Como foi pra você esse começo de Jojo com esse personagem sendo introduzido?
Talvez seria mais interessante essa pergunta vir das pessoas que não conhecem tanto, né?
Justamente mas daí, porque... rever mas, aí.
Não, eu acho que assim, tipo...
Apresentou bem o Jairo que você conhece?
Não, isso com certeza, mas é porque o Jairo, ele realmente é talvez o grande destaque dessa parte, assim, é o que torna essa parte um sucesso, eu diria, porque ele que é tão amado por todos, assim como a gente vai ver posteriormente, mas já até o momento eu vejo que vocês caíram nessa. Então o Jairo, ele realmente é um grande motriz pra você se interessar na história como um todo.
Eu acho que ele foi muito bem sucedido com ele, Bocha, porque eu meio que falei que ele é co-protagonista, porque por causa de uma perspectiva errada que eu tinha. Eu achei que o Johnny ia ver ele muito mais distante. Achei que ele era quase um rival que ia ser introduzido, que tipo, o Johnny quer chegar nele, sabe? E, tipo, meio que essa é a jornada de chegando até o Jairo. Tipo, o clássico de um Battle Shonen, não é? Tipo, o cara que aparece no começo e aí você tem que ir atrás dele. Ele é um Shanks. Eu achei que ele ia ser um Shanks da vida.
Entendi.
E ele foi muito bem sucedido em, tipo, meio que... Tipo,
eu acho que ele é um Shanks, eu não discordo desse argumento, só que ele...
Mas ele é um Shanks muito mais palpável, tipo, logo no começo... É um Shanks acessível, exato. Logo no começo, tipo, ele já coloca ele como vencível, como alguém com defeitos, ele se surpreende, ele não... Ele perde meio que o cu, às vezes, então...
Sim.
Causa muito carisma no leitor, eu acho.
Para eles estarem viajando juntos logo de cara, né? Então isso...
Sim. Uhum. E ele funciona nessa estrutura que realmente faz sentido que ele... Eu vou fazer uma outra referência também, tem gente aqui que não gosta, mas é tipo, ele é o neuro da Yaku, que é o Johnny. E ele é meio que essa figura que... Eu usei esse exemplo porque ele é o foco da história nesse começo e a gente vê ele meio que de fora, né? Tipo, não é os pensamentos dele que a gente acompanha. A gente meio que vê ele reagindo ao mundo, embora a câmera esteja diretamente nele quase que o tempo todo. Tipo, a gente é meio que um voyeur ali, como se fosse o Johnny mesmo. Uhum. Então, é um cara interessante de se ver, né? Tipo, qual é que é desse cara? Né? Qual é que é dessas bolas, afinal? Sabe? Que ele pode ou não fazer com essas bolas, afinal?
Lá ele.
Dito isso... E esses poderes aí, hein, Luke?
Quero confessar, eu não entendi o que as bolas fazem até agora.
Elas giram.
Vai explicar. Depois que elas giram, coisas acontecem e eu não consegui pegar direito.
Vai explicar.
Jojo, especialmente Jojo recente, tem uma categoria, tem uma característica nos poderes do Araki que às vezes ele fala que tem uma palavra, um conceito que vira muito importante e muito poderoso. Isso eu não entendi muito bem por que é tão poderoso, mas você tem que aceitar que é. E no caso, giro é um negócio muito potente. E vai ter um pouquinho mais de explicação, mas pra todos os efeitos é isso. O poder de girar é muito forte.
O giro é o Nen desse mangá, eventualmente?
Não. Okay. Mas ele tem vários termos e conceitos que vão, tipo, tem impacto... para as pessoas, no geral.
O Nen é o stand.
O giro é aquelas outras palavras que a gente aprendeu antes de aprender Nen, sabe? Tipo, tem não sei o quê. Tem um monte de coisa que tudo serve pra desbloquear os outros poderes, sabe?
O Nen é o novo Ramon, mas poucos devem saber.
E eu ia dizer, eu acho que eu li as partes anteriores 1 e 2 e me soou meio que o giro era meio que o Ramon, que é tem um poder parecido aqui. E aí, tipo, esse poder faz poder. E é isso, sabe? Tipo.
Agora, dito isso, além do giro, eu vou dizer que eu já comecei a ficar. Cara, mas o que essas pessoas estão fazendo quando os estandes começam a ser introduzidos de verdade? Depois, eventualmente, eu entendi o que o cara do ferro tava fazendo, mas assim. Eu só entendi direito o que tava acontecendo com o maluco dos insetos quando, num capítulo depois, o Jairo e o Johnny estão comentando o que o cara fez. É mesmo. Era isso que tava acontecendo ali.
Rapidinho, só pra adicionar um negócio.
Essa parte até agora eu tô um pouco confuso. O cactus não era parte do poder do cara. O cactus era a natureza.
O cactus é da natureza e ele tava usando o poder dele pra manipular o cactus. É o que eu entendi.
Que cactus é esse, meu amigo?
É isso mesmo.
Que não é assim, não.
Não era bem um poder, né? O cara não tinha um stand ali. Ele só sabia controlar os insetos.
Os insetos eram o stand dele ou, tipo, ele é só um chino desse mundo aleatório? Tipo, eu tenho insetos de mim e esse é meu poder.
Ele é um chino,
nesse mundo
o inseto é o giro dele.
Tem coisas sobrenaturais acontecendo, tem esse lugar aí que dá stand pras pessoas, e é meio que, tá bom, isso existe, né?
E ele sempre pode falar que ele tava usando o stand sem saber, que nem o Poco Louco usa ali uma hora, não é? Não é isso,
basicamente. Dá a entender que a sorte é o poder ali dele, de alguma forma.
Ele tem o stand da sorte ali.
Agora, Judeu, uma coisa que tem que entender sobre o Araki, ele adora que tenha o poder... E tem um elemento banal, aleatório no cenário. E que essas coisas só se combinem entre si. Isso é uma das marcas positivas dele em toda a luta que eu gosto de Jojo. Eu tô usando meu poder e você foi bobo de deixar a janela aberta. Então agora meu poder vem dobrado em você.
Eu controlo insetos, mas foi bobo porque... Tem esses cactos aqui,
Entendi. E eu sinto que o poder de... Embora ele seja um expoente e a grande referência do que depois a gente chamou de Jojo-like ali, os poderes, as lutas que são quase que um puzzle ali a ser resolvido, né? Você tentar entender qual é o poder da pessoa e como eu ganho desse poder, né? Tipo, o que esse poder faz e como eu ganho dele. Embora isso seja uma característica que nasce e se difunde bastante, bastante em Jojo, o Araki, eu tenho a impressão que ele, diferente dos seus sucessores, um Jujutsu da vida, ele tá pouco se ligando pra explicar por que que é isso.
Não, não, tipo, os poderes não tem um sistema maior que governa os poderes. Os poderes em si, eles vêm com, uma, com sua lista de regras regra que ali, é pessoal. É assim, não tem nada a ver com a regra do outro poder.
É intransferível. Tipo, esse cara tem insetos dele, dentro dele, como isso funciona? E a resposta é sim.
É, funciona, o poder é dele. Não vai ter nada que vai combinar com outro poder pra entender uma lógica maior. Você tem que entender cada poder por si só.
Sim. Autores menos talentosos iam gastar umas 4 páginas aí explicando como que o inseto sobrevive no corpo dele.
Ah, se prepara que às vezes o Araki vai passar páginas explicando como
o pior que eu sei que ele faz isso também.
Eu definitivamente fiquei surpreso com o range de poderes que tem, porque eu sabia que eu tinha conhecimento osmótico de que Jojo adora o Jojo-like, que nem você falou, estranho. Eu tinha esse conhecimento de que ele adora as lutas quebra-cabeça. Mas, tipo, do poder e de, ah, eu controlo o ferro, pra eu tô pondo um timer nas coisas, é um pulo muito grande. Tipo,
isso é uma coisa muito de quem é novo pra Jojo, tipo.
É sorte, é ferro. Eu ponho um timer nas coisas e elas explodem. Se você soltar o timer.
E essas coisas podem ser água, inclusive, e pode ser fumaça também. E eu aprendi esse poder ontem.
Eu vou dizer que tá bem normal ainda.
Tá bem normal. Esse ainda poderia ser uma Akuma no Mi, não tá muito diferente, não.
Sim. Ainda.
Sim.
Eu ia gostar da parte 6, se ele gosta dessas coisas aí.
Eu não sei se eu gosto. Eu não sei se eu gosto ainda.
É, vamos ver.
Não teve, até agora, já que a gente tá nisso, não teve nenhuma luta, assim, que eu fiquei muito... Sei lá, pelo menos nenhuma delas foi melhor que a corrida, de fato. Eu queria que eles voltassem pra corrida logo. Essa é a parte que eu tava mais interessado.
Eu achei que as lutas, pelo menos essas lutas, foram uma quebra negativa de ritmo, assim, eu vou dizer. Uhum. A corrida tava muito hype, muito divertido, muito legal. E aí, agora, vamos parar pra ver o Zepelli bater num completo Zé Ninguém? É, por quê? Mostra um pouco louco, mostra o índio correndo, cadê o Jill? Eles estão em outra rota? Vai pra aquela rota, os galera legal tá lá.
Eles vão estar fazendo a mesma coisa lá.
Acho que vocês deveriam esquecer um pouco a corrida.
Inclusive, vocês comentaram mais cedo das cenas de luta, e eu concordo, da legibilidade das cenas de luta, eu concordo com isso, mas ao mesmo tempo, em forma contrária, eu fiquei impressionado com quão legível era a corrida. Dava pra acompanhar quem tava na frente, eu também, porque ele tava falando, mas a competição dos os cavalos brigando com o outro tava bem entendível. Tem uma hora que ele faz uma página dupla muito boa, que é quando o Jairo e os outros vão pegar o atalho da floresta, ele mostra como tava todo mundo e a galera que foi pegar o atalho e a galera que continuou.
Uhum.
Tava indo bem em mostrar tudo, como entender quem tava na frente e tudo mais. Essa parte eu gostei.
Mas ele rouba com o Mountain Team, né? Porque o Mountain Team claramente não estava ali disputando.
Mas eu concordo que eu gostei dessa corrida também, principalmente porque ela é o Jojo-like em forma de corrida. Então, sim, o puzzle certeza. É menos de eu tenho que te derrotar, você está prestes a me matar, e sim de eu tenho só que chegar na sua frente. Então você está fazendo alguma coisa que está fazendo você ir mais rápido, e eu tenho que fazer outra coisa para eu ir mais rápido que você.
Eu adorei a técnica do Dio de correr. Nossa. Quando o cara estava descansando. Eu não sei se isso faz sentido, mas eu adorei.
É um super maravilhoso. A respiração.
O Poco Louco surfando na vaca pra descer a ladeira. Aquilo ali é arte.
Bom demais. Eu adorei.
Isso é muito bom mesmo. E isso, essa dinâmica funcionou muito bem.
Eu fiquei empolgado até com a explicação merda de como funciona a corrida do Sandman. Tipo, eu fiquei,
tudo que o Sandman faz é perfeito. Muito bom.
Não tá muito errado.
Se você parar pra pensar, faz muito sentido. Só é absurdo. Quando o cara tá no ar, ele tá descansando, então ele não gasta as pernas. Tipo, é verdade.
Foi engraçado que alguém tem um comentário. Nossa, ouvindo assim, eu vou até tentar eu mesmo fazer. E eu pensei, o Araki tá meitando a gente, eu vou tentar correr que nem o Sandman. galera sair na rua.
Se estabacar no chão na próxima maratona.
Correr só na ponta dos dedos, pô. É uma técnica de corrida. Tem gente que corre desse jeito, que é, em teoria, a forma como os animais fazem, né? A maioria dos animais, eles correm na ponta dos dedos e não na planta do pé inteiro, que nem a gente faz.
Porque... Inclusive, eles também foram... O Arek também teve um foco em como cavalos funcionam e como tem que organizar as corridas, o tempo de corrida deles, o peso. Aí fala do camelo, que tem o dobro do peso do cavalo e consegue
derrubar. Porra, eu queria muito que o camelo estivesse correndo ainda.
Eu fiquei
o cara já morreu.
Mataram o camelo já de cara.
O camelo era muito foda, né? Fazer o quê?
Ele foi bom nisso até no começo dessa segunda parte, pra segunda etapa da corrida, explicando onde ficam as águas e tudo mais. Até o começo dessa segunda corrida tava indo muito bem pra mim, até eles pararem,
é. Eu só vou dizer antes, eu quero chegar nessa parte também, entendeu? Mas eu só vou dizer que eu gosto que sempre que tem um conjunto enorme de personagens que tem um padrão, e aí tem, tipo, alguns fora desse padrão, eu sempre gosto que estão fora do padrão. Então, tipo, é uma coisa de cavalos, e aí tem um cara a pé e tem um cara no camelo. Tipo, ótimo, é esses que eu tô. É claramente esses que eu tô torcendo, porque são os caras.
Pô, mas não tem como não torcer pro Batman. Eu já falo isso aqui.
Em tese, tem um cara num carro também.
Ah, não,
aí quero do carro que se chama. Vai ter um alemão ali que vai correr na máquina que ele inventou, chama automóvel. Aí o Steel fala,
e esse se fudeu, beleza, que acabou vai a gasolina,
lá.
Né?
não tinha sorte pra ele.
Não tinha posto em 1800, vendo um pouquinho.
E aí chega essa segunda etapa, Judeu, que nem você falou, e eu olhando pra trás em outras partes, eu sinto que ele entrou num padrão das outras partes, que é um conjunto de capítulos que tem um inimigo. É isso, porque a maioria das outras partes, eu tô lembrando das partes que eu li. Parte 3, a parte 4, elas são literalmente isso. É tipo uma sequência de capítulos que chama... Qual é o nome de um inimigo aí da parte 3? Ou sei lá, o Avidol. Ho-Horse.
Não, Avidol não é inimigo, porra.
Não, é verdade, não é. Ho-Horse foi inimigo e depois... Vai ter uma quantidade de capítulos que é Ho-Horse. E aí é eles enfrentando o Ho-Horse. E aí acaba essa quantidade de capítulos. E aí eles vão enfrentar o cara do espelho. E aí vai ter uma quantidade de capítulos e vai ser isso. E aí, ao virar isso aqui, ficou meio chato. Porque o que veio antes era melhor. Você gostou, Tojo, dessa virada? Como que foi pra você?
Eu gosto, mas é pela nostalgia de saber o que vem pela frente, sabe? Eu tô animado pra rever as minhas partes favoritas da sétima parte. Então, eu não me importo muito e eu não lembro de ter me importado também na minha primeira leitura. Mas sim, é inegável que a parte da corrida em si é muito mais hype do que a parte da luta. Mas, ao mesmo tempo, eu também vejo a parte de corrida sendo cansativo se a gente visse aquilo pelos, sei lá, eu, 30 e tantos volumes que a gente vai ler, sabe?
Não, são 24.
24.
Concordo.
Porque, mas aí é... Eu aceito esse spoiler, Judeu. Você disse que você aceita. Tipo, essa vai ser a cara do tipo, a cara Jojo antiga de... É um conjunto de capítulos de uma pessoa, um conjunto de capítulos de outras pessoas. É isso que vai ser daqui pra frente?
Vai ser bastante disso, mas se você tá comparando com a parte 3, não, porque tem muito mais plot na parte 7. Sim. Consideravelmente mais.
Mas ainda vai ter momentos que a estrutura é essa. Tipo, o nome do capítulo vai ser Fulaninho, parte 1, 2, 3, 4, 5.
Eu acho que daqui pra frente todas as partes vão ser meio que isso. Tudo vai ser basicamente isso.
Mas acontece mais coisa do que... Acontece mais coisa do que somente a luta.
É, sim. Vai ser um pouco mais complexo do que a gente tá vendo aqui.
Já joga esse balde de água na gente, Bocha. Você falou, vocês têm que esquecer da corrida. A gente tem que esquecer da corrida, é isso?
Ela ainda vai ser o elemento condutor, né, de tudo. A corrida ainda vai ser importante. Mas assim, esquecer a corrida como um elemento que vocês viram na primeira parte aí de um foco puramente corrida, não vai ter mais, não.
Então tô triste. Tô um pouco triste.
Eu tô um pouco triste aqui
tô
também.
Tô triste também.
Relaxa. Não chorem antes da hora. Tem coisas. Mas o que eu achei notável não é que não seja explicado, é só que eu achei notável. Que termina a primeira fase, o Jairo é penalizado porque ele usou uma arma. Então ele perde 20 pontos. Beleza, né? Okay. Acabou. Não tem mais como. Não virou mais uma questão. Galera.
Ainda, né? Porque não terminaram.
Então, é que ele. Ele botou, tinha essa regra, e aí ele falou, não, beleza, aqui você jogou sujo, então essa foi, a gente vai te dar essa punição aqui, beleza, beleza. E aí 5 minutos depois eles descobrem que 5 pessoas foram assassinadas brutalmente.
É, sim, sim.
Pessoal, caralho, que porra é essa?
E o juiz, cadê,
vem,
né?
Isso, vem a punição, ele começa a pensar, não, calma, eu não posso lutar, porque eu fui punido, você vai ser punido de novo. Mas aí todos os outros capítulos são capítulos de luta, e gente lutando.
Tinha a vara da Cupau ali, e ninguém viu esses assassinatos acontecendo.
Porque nenhum desses assassinatos foi, tipo, o cara usou uma arma e claramente o outro morreu, todos os outros assassinatos.
Não deu pra ver. Por isso que eu falo, é justificável, não deu pra ver, é só que a mudança de tom de caralho, não pode usar uma arma pra 10 capítulos de luta em sequência é muito engraçado.
Sim.
E aí, tipo, mas também é uma questão de lidar com as expectativas também, porque, querendo ou não, essa parte é sobre uma maratona. Maratona também é corrida, mas a corrida que a gente tá acostumado foi só ali naquela primeira parte. Eles estão correndo uma maratona.
Concordo.
Entre o primeiro e o segundo checkpoint é, tipo, muito maior. Não é um negócio que você vai fazendo uma corrida cabeça a cabeça, que nem
isso. Foi feita. São centenas de medidas americanas de distância.
O que eu tava preocupado era se o elemento eu ter que usar truques e técnicas pra eu estar na frente do outro, essa parte meio corrida maluca, mais a longo
prazo,
A relevância dos cavalos. Isso não se perde, então.
Não.
É só que eu admito que eu falei, eu tô um pouco triste de a gente perder esse começo. Mas eu entendo também que não é uma corrida 100 metros raso. É uma maratona, realmente. Então, a dinâmica muda. Eu só quero que mantenha alguma dinâmica relativa à corrida. Vamos descobrir isso.
Mas eu acho que é justo acharem menos interessante esse resto desses 4 minutos. Eu também acho menos interessante. Mas eu acho mais interessante, e é menos interessante do que os cenários de luta, não só de luta, os cenários de conflito com o usuário de Tend que vão ter mais pra frente. Então, isso eu posso dizer. Não, tá. Essas partes vão ser mais engajantes.
A mudança de mecânica me decepcionou, mas eu vou ter que falar que os personagens em si, a mudança de personagens me decepcionou. Pular de Sandman, Poco Loco e Jill ao mesmo tempo, pra vamos ver a família Boom Boom, e pra mim foi... O gap é muito grande de carisma. Eu não ligo pra família Boom Boom. Eles não precisam durar mais que 5 capítulos.
Esses três vilões que
teve... Não duraram. Eles não duraram, exatamente.
É, mas os três vilões que teve não foram nem um pouco carismáticos.
Os três foram meio chatinhos em termos de... engajamento com a luta, né? O Robinson, foda-se, tipo, depois que passou, foda-se. Essa família ficou todo confusa as lutas pra mim. E, tipo, eu entendi o que eles estavam tentando evitar, eu não entendia muito porquê, mas... E aí acabou. Isso, e aí veio esse outro cara. O último cara foi um pouco mais interessante. Mas eu acho que tem que
ele tinha um poder mais interessante, a verdade é essa. Mas ele por si só ali não era... O drama dele ali de ser um terrorista e não sei o que...
Ajuda a desenvolver o Jairo também. Inclusive, o que vocês acharam da história dele? Que a gente ganhou nesses 4 volumes já...
O que você achou estranho?
Gostei. Eu gostei de ter uma motivação... Sabe o que que é isso? Isso aqui é Innocent. É o protagonista de
Innocent. Eu pensei a mesma coisa. Eu não tinha lido Innocent na época que eu li a primeira parte, então, pela primeira vez, então foi muito notável.
Eu acho que em timeline isso saiu antes de Innocent, né? Em termos de publicação, né?
Acho quase que sim. Com certeza. Absolutamente. Isso é onde ficou com o Nohito.
Então, essa história de executor, família de executor, ter que aprender as coisas, eu gostei pela familiaridade, mas eu gostei porque foi bem escrito também. Entendi. É uma motivação bem diferente, né? Tipo, sim. Eu não ia esperar que essa era a motivação, né? Salvar um menino aleatório que eu acho que eu não devia matar.
Sim. Até porque o Jairo, ele tenta vender essa aparência de, tipo, sou um cara que não liga pras pessoas, meio um pouco mais arrogante, um pouco mais distante, né? Ele tem uma motivação tão altruísta pra ganhar essa corrida. Ele não se apresentava desta maneira pras pessoas. Então, sim. É uma dinâmica interessante.
Dito isso, o elemento poder da execução, que era, não, a gente aprende a girar as bolas, que é só pra deixar a cabeça abaixada. Tipo, porra, não precisa aprender uma técnica muito maluca só pra fazer a pessoa ficar abaixada.
É assim que as coisas são.
E inocente você sabe o quão pode dar errado, né, uma execução.
Pode, pode. Tanto que inocente aqui também, também pode.
Tanto que inocente, ele inventou a guilhotina que já existia na época do Jairo, então tá aí.
É verdade, poderia ter usado a guilhotina, o Jairo não usava.
É notável pra mim que quando o Johnny lê o jornalzinho lá, tá falando um negócio de, ah, mas pro retrial é 50 milhões. Aí depois a gente entende que ele tá indo lá pra ganhar honra pra família. Eu fiquei meio, pô, mas... Não faz muito sentido.
O dinheiro... ele quer startar uma revolução, meio que é o que deu a entender nas entrelinhas, né?
Tipo, sim, mas é que a primeira informação que a gente tem não era exatamente a mesma que vem na
história. É o cara que muda de ideia.
Sim.
Ele estava pensando numa coisa, quando foi de fato ver o flashback, ele pensou em outra coisa. E aí já era.
Eu fiquei muito. Como assim, 50 milhões pra você pagar pra ter um rejulgamento? Que porra é essa? Como isso funciona? Tá, beleza, né?
Eu achei curioso que o valor do rejulgamento é o mesmo valor que compra um território indígena inteiro. Que essas duas coisas custam a mesma coisa.
Sim, sim, sim. Exatamente.
É, uma motivação abstrata.
Foi o rei sendo arrombado ali. Foi isso.
Sim. E do Johnny? O que vocês acharam do Johnny nesse começo?
Não sei se o judeu sabe, mas o Johnny tem mais ou menos o mesmo nome do protagonista da primeira parte, o Jonathan.
Não acredito.
Uhum. E que isso é um pouco de propósito.
É muito de propósito.
Araki gênio demais.
E o Jonathan era um cara de uma família de elite, e ele era um nobre cavaleiro, ele era ético, ele tinha uma boa educação, então ele era a melhor pessoa do mundo. Porque era isso que se esperava de um aristocrata da época. Então eu gostei muito que agora o Johnny é um rico pau no cu. Tipo, olha como o rico é nojento.
Completo arrombado.
Não fechamos com fura-fila.
E ele era pau no cu por bosta. Tiro. Ele nem queria ser pau no cu. Ele foi induzido a ser pau no cu. É o pior tipo de pau no cu.
Preciso tratar o outro que nem lixo pra comer uma mulher.
Tomou foi pouco tiro. Tinha que ter tomado mais uns três.
O que você achou, judeu, do Johnny?
Ok, não tenho muita opinião sobre ele por enquanto. Ele tá sendo muito observante mesmo, muito escada por enquanto.
Uhum.
Tem um poder maluco ali das unhas que eu não entendi nem um pouco.
Que dá gastura ver as unhas girando.
Dá um pouco. Eu achei que no mínimo ia causar uma dor imensurável, mas não aconteceu.
O poder do giro é o poder que impede a dor.
Ah, o quando gira não dói, é isso?
Ué, ele falou isso.
Ele conseguiu andar, né? Porque
Mas a unha saiu do dedo dele, né? Tipo,
não, mas aí é stand. Aí você já percebeu que é stand.
Ah, ok. A unha não saiu de verdade, era uma unha de mentira que saiu.
A unha saiu,
mas não dói? Eu tô perguntando e eu sei que a resposta é sim. Isso, a resposta
por que,
é
que os insetos saem dos olhos não dói?
É, eu sei. Vocês estão certos. Não, não é por aí que eu vou.
Eu entendi errado. Eu entendi que tipo era só tipo a meia lua da unha que tava saindo.
É a unha inteira.
Okay. Mas eu gostei do personagem de forma geral. E é um protagonista PCD, olha aí. Se um dia a gente for fazer um torneio das
trevas PCD,
Estamos aí, ele
pra competir. Eu concordo com isso. Eu acho interessante a dinâmica de ser um personagem que começa... A primeira introdução que a gente tem dele é ele sendo meio arrombado e cria uma oportunidade de desenvolvimento boa. Eu acho que é legal começar a história assim. É um risco maior em apelo, né? Você criar um personagem que sua primeira introdução seja ele sendo um babaca, né? Muito pouco gostável. Mas acho que funciona bem pra esse tipo de história. Você vê logo depois ele tem essa dedicação de verdade... Que é bem egoísta também, né? Ele quer ver, quer só conseguir quer voltar a andar. E eu acho que
não é o que é egoísta, ok, sim. Né?
Claro.
Eu acho ruim. Muito aceitável
não,
uma pessoa da cadeia de rodas querer voltar a andar.
Sim, não tô falando que é ruim, mas justamente é bem pessoal, é bem autocentrado. Então acho que é uma dinâmica interessante pra motivar o personagem que a gente vê desde esse começo. Em oposição ao Jairo, que quer salvar uma criancinha de se morrer executado.
Ou o Sandman que tem um objetivo mais moral e justificável de todos.
Quem pediu o latifúndio.
Sim.
Inclusive, um personagem que me surpreendeu na segunda parte, que eu achei que ia ser um completo arrombado, e até agora não foi um completo arrombado, é o Mountain Team ali.
O cowboy.
Ele é só o policial, tipo, mas ele não é. Não é, tipo, tá. Nessa época, eles não eram necessariamente escrotos todos. Alguns sim. Não,
provavelmente era. Eu adorei o poder dele. Eu adorei
a ideia. É o poder mais legal até agora.
Que é o poder de uma praticidade muito tonta. Tipo, tem muita pouca praticidade. Esse poder, mas que bom que ele tem, né?
É muito criativo. Que ideia maravilhosa. Que conceito. Como é que o cara pensou nisso? Incrível. Incrível. Eu realmente. Eu quero mais coisas assim de Jojo. Eu imagino que vai ter. Né?
E é bom que é extremamente específico. O meu poder é eu separo as partes do meu corpo em uma corda. Né? Tipo, eu separo a parte do meu corpo. E eu uso uma corda. Não, eu separo na corda. Tem que ter a corda. Tipo, ela é importante pro processo. É maravilhoso. Eu adoro essas especificidades. Um poder muito, muito, muito específico.
Mas qual é? Como que você aprende, né? Quando você ganha os poderes? Como que você ganha?
Ele explicou. Tipo... Ele explicou. Eu me explodi e quando eu vi, eu tava separado ali.
Sim, não, mas no geral, assim, caralho, né? Você tem que aprender todas as regras e minúcias de como cada coisa que você tem funciona. Acho muito engraçado.
Ah, mas tem utilidades, a gente vai ver com certeza ele usando isso ainda com o soco na ponta da corda e ele socando a cara de alguém. Vai acontecer.
Já fez, não fez?
Fez um pouquinho isso, ali, fez um pouquinho, não era soco, não, mas foi, ele não tinha foi a mão sentido, ali.
Não foi no sentido rocket punch das ideias, mas...
eu quero ver, tipo, a Gomu Gomu no Mi dele, tipo, com um soco na ponta ali da corda, sabe?
É uma possibilidade, tem abertura pra isso. Ah, eu quero só finalizar minha participação dizendo que, embora eu não gostei das lutas de forma geral, eu gostei de encerrar esse programa com o vilão, o último vilão que a gente viu aqui dessas três, dessa segunda parte, tomando umas boladas na cara. Foram boas páginas de bolada na cara.
Sim.
Foram boas páginas.
Duas boladas ali se encontrando na cara dele, foi muito satisfatório.
Tome uma. Tome outra.
Muito bom. O poder apelãozíssimo e foi derrotado por bolada na cara.
Da ideia de que esse poder é um puzzle, não precisou de muito. Era só bolada na cara mesmo. Não precisou de muito.
O puzzle é só não pisar na bomba, pô. É só você andar depois da bomba. Você rela na bomba e aí você continua andando no cavalo. Tipo, todo o conceito nosso desse mundo que explodido. A gente.
É que o negócio ter o formato de relógio meio que deixa a gente confuso, né? Mas é só um pino.
Se bem que o Jairo e o Johnny teriam sobrevivido facinho a essa bolada na cara, se fosse eles. era nada. A fumaça explodiu dentro da boca do malandro, ele não perdeu um dente. Ah, não, ele tem o dente de metal. Verdade, verdade.
Mas se então, perdesse dente, também, era meramente um inconveniente. Eu vou abrir aqui pra se alguém tem mais alguma parte. Eu não vou citar o nome de ninguém, então vocês podem se manifestar. Se tem alguma parte ou passagem desses quatro volumes que vocês queiram comentar, antes da gente encerrar.
Quero falar que eu quase me desapontei, mas o Araki salvou na última hora, que pro mangá de corrida de cavalo, eu acho que a individualidade dos cavalos não tá no nível que eu gostaria. Ninguém fala com o próprio cavalo, nem o cavalo menciona qual é o nome deles.
É, o nome tava só naquela lista lá, né, que a gente
Quando
viu.
Saiu a lista, eu falei, bom, eles têm nome. Porque eu ia me recusar a ver 24 volumes do Diário e o Cavalo dele, e eu não sei o nome do cavalo dele, que vai me acompanhar a jornada inteira.
Qual o nome do cavalo dele?
É Valkyrie.
O outro é alguma coisa Dancer, Slow Dancer?
Slow Dancer, Slow Dancer. E agora eu sei, eu achava que eu precisava saber, eu preferia que ele tivesse falado organicamente na corrida, mas salvou, acho importante dar nome pra cavalo. Parabéns,
Araki. Essa página com o nome de todo mundo e nome do cavalo é o Araki dando munição pra Wikia de Jojo. É tipo, vai lá, preenche tudo na Wikia, galera. Vai lá, pode colocar.
É, na Wikia tem o nome de todos.
É, com certeza tem.
Só não abre a Wikia de personagem que você, tipo, tá na parte de personagens, mas só não abre porque vai tem uns negócios ali que vocês não podem ver agora, não.
Vocês viram que na lista tem uns nomes engraçados, inclusive, né?
É, então, tem uns nomes referências ali no meio. Eu não sei se vai ser relevante pra frente ou não, mas pensando em outras partes de Jojo, tem um Stromheim, tem um Higashikata ali na lista.
Tem um Zenyatta Mondatta.
Tem um Zenyatta Mondatta?
Tem, o 12º, um Zenyatta Mondatta.
Billy White, numa versão que eu li aqui.
Ah, é?
Zenmonde.
Aí, só. Deixa eu trocar o nome dele.
Não, aonde que você tá vendo esse número 22? É na página de prêmios?
Não,
de...
12.
Ah, o 12? É. Zenmonde. Ah, tá. Zenmonde aqui.
É, então trocaram o nome dele, mas é Zenyatta Mondatta no original.
Do Overwatch?
É, esse nome. Mas obviamente antes de Overwatch.
Caralho. Que conceito. Mais alguém? Algum comentário desses volumes?
Eu adoro poder, só rapidinho, eu adoro poder de sorte. Eu adoro sempre que o poder de alguém é sorte, sempre alguma coisa legal. Penso Domino de Deadpool. É um poder que sempre rende bons momentos engraçados e dinâmicos. Eu quero muito ver mais do Poco
Inclusive,
Loco.
Eu acho que o mangá não menciona o nome do stand do Poco Loco.
Não, acho que nenhum stand tem nome até o momento.
Não.
Mas eu acho que ele não menciona em momento nenhum. Eu geralmente menciono no começo de capítulo, eu acho. Mas o do Poco Loco, eu acho que ele realmente não vai ser mencionado em nenhum momento do mangá. Então, eu acho que eu posso falar.
Ah, do mangá inteiro. Ele não vai ter nome. Okay.
Eu acho que eu posso falar. É Heiya.
Heiya.
Heiya, ok.
É, e acho que o mais legal é que não é simplesmente ele tem sorte, né? Ele tem um boneco que fica na orelha dele falando o que ele tem que fazer e ele fica muito confuso com as sugestões. Tipo, o boneco do nada fala, olha a vaca ali. Ele, tipo, caralho,
confia. Não, isso aí, o boneco ele fala, confia. Ele é o gif do Smith ali, confia.
Vai lá, pisa na vaca, tipo, que porra é essa?
Confia,
tá
bom. Pô.
Curiosamente, eu ia mencionar, né, porque talvez a Viz não menciona, né, porque eles evitam essas menções a nomes de bandas e coisas do tipo, mas é o nome do cavalo do Poco Loco também, Heiya.
Tá,
isso tem aqui, o nome do cavalo dele é Heiya.
Então é isso aí. Então pode ser, na verdade, o stand do cavalo.
Pode ser também. Muito bom. Cerramos aqui 4 volumes de Teal War Run, e vai ser eventualmente um Jojo's Bizarre Adventure. Eu acho que até onde a gente leu não tinha virado ainda Jojo's Bizarre Adventure. Ainda era... Eu acho que ainda era Shonen Jump até o volume 4 e vai
não
ser...
Não sei onde vira, pra ser sincero.
Não, acho que não, porque os capítulos já estavam muito grandes pra ser mangá semanal.
É, isso é verdade.
É. Mas vamos continuar essa jornada. Não vou perguntar como que tá esse começo, porque a gente vai falando, né, de o que tá achando do começo. A gente vai falando ao longo dos programas aqui. Acho que as perspectivas estão ao longo do programa. Então, voltamos aqui mês que vem. Vai ser mês que vem, na verdade. Porque vai ter um intervalinho aí de um mês de férias que vocês vão saber em breve.
Exatamente. Mas... igual a Netflix, vão lançar um episódio de Jojo e fazer uma coisa completamente diferente.
Exato. Mas em breve, depois disso, voltaremos aqui para mais um episódio de Jojo. Então, até o próximo programa.
Até o próximo programa.
Até o próximo programa.
Até o próximo programa.